Plenário da Assembleia aprova nesta quinta-feira, em sessão realizada pelo Sistema de Deliberação Remota, projeto de lei do Poder Executivo que concede auxílio cesta básica no valor de R$ 200. A medida será distribuída em apoio aos trabalhadores, inclusive autônomos, que tiveram a renda familiar prejudicada em razão da pandemia de Covid-19. O projeto contempla trabalhadores do transporte alternativo e do transporte escolar, ambulantes e feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros e guias de turismo. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, destacou essa e outras matérias aprovadas pelo Parlamento em benefício daqueles atingidos financeiramente pela pandemia.
Aprovamos diversas matérias na Assembleia Legislativa, dentre elas a que cria um auxílio de R$ 200 para 150 mil trabalhadores. É relativa à pandemia, exceção de água, de energia, da refeição para os alunos da rede pública de ensino, para aliviar as dores da população cearense. São contribuições importantes que o Parlamento Estadual dá no momento de extrema dificuldade.
O projeto foi aprovado com uma emenda que inclui os despachantes entre os beneficiados pelo auxílio cesta básica, de autoria dos deputados Augusta Brito, Elmano de Freitas, Júlio César Filho e do presidente da Casa, Evandro Leitão.
Uma emenda construída de forma coletiva, praticamente todos os deputados dessa casa. O deputado Walter foi o relator. O deputado delegado Cavalcante, que também fez um pleito por essa categoria, que o governador Camilo Santana prontamente atendeu, e nós apresentamos coletivamente essa emenda, beneficiando na ordem de 500 despachantes em todo o estado.
O deputado Sérgio Aguiar ressalta o alcance social do auxílio cesta básica aprovado em plenário.
O governador Camilo Santana, em muito boa hora, traz agora para beneficiar cerca de 150 mil famílias que terão a oportunidade de receber esse auxílio. É muito importante que se diga que existem classes que estão efetivamente com o seu poder aquisitivo bem diminuto. Muitos deles até em condições realmente de passarem fome e outras situações tão deprimentes como essa. É importante que o governo do Estado, numa política de ação social das mais fortes, assim já tem sido feito, com a energia de baixa renda, com a distribuição do Vale Gás, com a água da CAGES, dos municípios que são abastecidos pela entidade prestadora desse serviço essencial por parte do governo do Estado, e tantas outras coisas mais, como o aumento do cartão Mais Infância, agora a distribuição do Vale Gás, e a Assembleia tem sido co-irmã do Poder Executivo para, com isso daí, fazer a coisa acontecer e verdadeiramente ajudar na condução da política de ação social que o governo do Estado tem.
O deputado Bruno Pedrosa também destacou a importância desse auxílio de R$ 200.
A gente está falando aí de um investimento de R$ 30 milhões, que é um valor alto, que mostra a preocupação do governo em dar apoio àqueles que mais precisam no nosso estado. Nós também, dentro dessa categoria que receberá as cestas básicas, temos mototaxistas, taxistas, garis, transporte complementar incluso. A gente fica feliz por mais essa quinta-feira de votações importantes na Assembleia Legislativa.
Foram aprovadas outras 7 proposições do Poder Executivo, entre elas o projeto de lei que reestrutura o regime remuneratório dos profissionais de nível superior do Grupo Ocupacional Magistério da Educação Básica. Também o projeto de lei que renova a suspensão do pagamento do repasse de regulação devido no âmbito do Serviço Rodoviário Intermunicipal de Passageiros à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. A matéria foi aprovada como emenda da deputada Fernanda Pessoa, que limita a prorrogação da suspensão do pagamento devido durante o período de calamidade pública por conta da pandemia. Segundo o deputado Niso Costa, a suspensão da cobrança vem no momento de grande dificuldade para a categoria.
A suspensão dessa taxa ajuda e muito a nós do transporte complementar, os trabalhadores do estado de Ceará. Lembrando que em 2020, essa mesma taxa foi autorizada por essa casa, o governador suspendeu 6 meses. E agora, nessa segunda onda, está suspendendo aí o mês de abril e o mês de maio. Isso significa aí um montante de mais de R$ 200 mil nesses 2 meses, dividido aí entre todos os trabalhadores do estado do Ceará, trabalhadores esses do transporte complementar. A gente fica muito feliz, estamos aqui trabalhando, são outras entidades que estão sendo contempladas também com isenção de taxa, ajuda de custo. auxílio, subsídio. Quero aqui agradecer a essa autorização ao governo do estado a suspender o pagamento da taxa de regulação junto à ASA, que ajudem muito a todos nós do transporte complementar.
Outro projeto de lei aprovado de autoria do Executivo autoriza o governo do estado a executar programa de apoio ao trabalho de desapropriação, indenização e remoção das famílias abrangidas pelas obras do projeto Rio Maranguapinho. O líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, explica as regras que foram acertadas para garantir a remoção de moradores e famílias das áreas atingidas.
Cerca de R$ 922.117.387. São recursos do governo do estado em parceria com o governo federal. O objetivo é garantir o pagamento de indenização, deslocamentos dessas pessoas para unidades habitacionais, além da oferta de melhoria de vida, conforme demanda apresentada. Portanto, o proprietário do imóvel desapropriado terá a opção de receber o valor de mercado do imóvel ou uma unidade habitacional. Se o proprietário optar pela unidade habitacional, ele receberá um bônus no valor de 30% ou 40% no valor da indenização, incluindo o terreno e suas benfeitorias. Quem optar pela unidade habitacional, o governo garantirá o pagamento de aluguel social até o recebimento da unidade. O governo do estado, ele está trazendo um incentivo para aqueles que, ao invés de optar por receber o recurso do valor do mercado do seu imóvel, de 30% a 40%, dependendo do valor do imóvel, se ele optar por um apartamento de unidade habitacional. E ainda é feita essa realocação das pessoas, elas têm garantido o aluguel social. Importante política que o governador Camilo traz aqui para que a gente possa dar um suporte e garantir que essa obra avance para que ela seja o quanto antes concluída.
Governador Camilo Santana declarou que pretende entregar a margem direita do Maranguapinho e os 23 quilômetros de limpeza e dragagem do manancial até o fim de 2022. Deputado Salmito elogiou o governo do estado pela maneira como vem tratando o processo de remoção dos moradores da área do Rio Maranguapinho.
A principal intervenção urbana e maior, tanto do ponto de vista ambiental, de moradia, de solução de áreas de risco, de pessoas que moravam e que ainda moram em áreas de risco por necessidade, por falta de opção. Essa é a maior obra de intervenção urbana dessa qualidade, dessa natureza do Brasil, porque essa obra iniciou no então governo Cid Gomes, foi concebida pelo governo Cid Gomes.
Tem um impacto de requalificação e recuperação ambiental importantíssimo, de requalificação urbana e de retiradas das pessoas com qualidade, com respeito, com diálogo, das áreas de risco para áreas das proximidades, respeitando inclusive a relação de sentimento de pertencimento das pessoas, das comunidades com o território. Então, essa é uma extraordinária obra.
Já o projeto de lei complementar aprovado altera a legislação que instituiu o programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará. O PLC foi aprovado com emendas dos deputados Fernanda Pessoa, Salmito e uma emenda conjunta dos deputados Renato Roseno e Augusta Brito. Além de facilitar e simplificar a operacionalização do programa, o projeto altera a composição do Conselho Diretor do Fundo de Investimentos, que passará a contar com representantes da CEPLAG, da Casa Civil e da Rede Cearense de Bancos Comunitários. Foram aprovados dois projetos de decreto legislativo de autoria da mesa diretora. O primeiro prorroga até 30 de junho de 2021 a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios de Banaboiú, Cariré, Pacujá, Tauá, Tejuçuoca, Ererê, Pacuti, Juazeiro do Norte, Iguatu e São Luís do Curu. Já o segundo projeto de decreto legislativo reconhece o estado de calamidade pública no município de Marco. A proposta foi aprovada como emenda do deputado Renato Roseno, já adotada em outros decretos de calamidade pública. Simone Silva, da FM Assembleia.